Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Tulipa emitiu vários avisos devido à agitação do mar, aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada e vento em todo o país. O estado do tempo em Portugal vai ser afetado entre esta terça-feira e sábado pela depressão Therese, prevendo-se chuva por vezes intensa e acompanhada de trovoada, vento forte e aumento da agitação marítima. Nos Açores está previsto um episódio de frio pouco comum. Face ao agravamento do estado do tempo, foi emitido aviso amarelo para os distritos de Setúbal, Leiria, Lisboa, Beja e Faro, por causa da chuva, entre a meia-noite e as 9 horas de amanhã. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também o distrito de Faro sob aviso amarelo devido ao vento de sueste, com rajadas até aos 75 km por hora, sendo até aos 100 nas serras. E por causa da agitação marítima, prevê-se ondas de sueste com 2 a 2,5 metros. Para o arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima, vento e chuva entre hoje e quinta-feira, devido à passagem desta depressão. Segundo o comunicado do IPMA, o arquipélago dos Açores vai ser atingido pela depressão Therese, que se encontrará às 20 horas de quarta-feira, a cerca de 560 km a leste de São Miguel, estando prevista uma descida acentuada das temperaturas, que não ocorre com muita frequência e resulta de uma corrente de norte associada à ação conjunta entre o anticiclone e uma depressão. Com o aviso amarelo está também o arquipélago da Madeira, por causa da previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada entre as 12 horas e as 21 de hoje. Beja acolhe no próximo dia 20, na Quinta da Saúde, a partir das 9 da manhã, o Open Innovation Forum, soluções e desafios na digitalização da agricultura. A iniciativa é do COTR, o Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, e pretende aproximar empresas tecnológicas, agricultores, técnicos e investigadores, criando um espaço de diálogo e partilha de conhecimentos sobre ferramentas digitais e soluções inovadoras aplicadas ao regadio e à gestão dos recursos hídricos na agricultura. Segundo avançou o Centro Operativo de Tecnologia de Regadio, a iniciativa pretende estimular o contacto entre a oferta tecnológica e as necessidades do setor agrícola, contribuindo para acelerar a adoção de tecnologias que permitam otimizar a utilização da água, melhorar a eficiência produtiva e reforçar a sustentabilidade da agricultura. O evento integra o projeto europeu Interreg Sudoé Smart Green Water, difusão de soluções inovadoras e capacitação para irrigação inteligente, cofinanciado pela União Europeia, e vai reunir parceiros de vários países do Sudoeste Europeu, entre os quais o COTR. Entre os principais objetivos deste projeto, o COTR destaca a aceleração da transição digital da agricultura, através da disseminação de soluções tecnológicas e da capacitação dos agentes do setor para uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos, contribuindo para um sistema agrícola mais resiliente, adaptado às alterações climáticas e mais eficiente no consumo de água. A Câmara Municipal de Vidigueira assinala no próximo dia 20, pelas 17 horas, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, o Dia Mundial da Poesia, com mais uma edição do Chá Poético. A iniciativa vai ter a presença do patrono Carlos Nuno Granja, com vista à entrega de prémios do concurso de poesia Versos Entrelaçados, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal da Vidigueira, Agrupamento de Escolas de Vidigueira e Escola Profissional Fialho de Almeida. No dia 19, a iniciativa Poesia Sai à Rua vai levar a poesia a vários espaços públicos, com a distribuição de folhas poéticas pelos alunos da Escola Profissional Fialho de Almeida. O município de Ourique e a Associação de Criadores do Porco Alentejano promovem nos dias 20, 21 e 22 de março a 18ª edição da Feira do Porco Alentejano. Segundo anunciou a Câmara Municipal, este é já um evento de referência na região e volta a transformar Ourique no epicentro da celebração rural, reunindo tradição, gastronomia, convívio, autenticidade, cultura e inovação. A edição deste ano integra um cartaz musical de destaque, com artistas de renome na música portuguesa. Na sexta-feira, dia 20, sobe ao palco principal Nena. No dia 21, sábado, é Dilás o grande destaque. e no domingo, dia 22, David Antunes e The Midnight Band são a grande atração do cartaz de espetáculos. Além dos concertos, a Feira do Porco Alentejano integra um programa técnico dedicado à fileira do Porco Alentejano, demonstrações gastronómicas, exposições de exemplares da raça alentejana, provas de produtos tradicionais, tasquinhas, concursos, sorteio de presuntos, animação cultural e outras iniciativas dirigidas a públicos diversos. O Redondo é o concelho convidado nesta edição do Sertane. Castro Verde acolhe entre 27 de março e 5 de abril a Semana Gastronómica do Borrego. Segundo anunciou a Câmara de Castro Verde, estes dias os restaurantes aderentes vão apresentar nas suas ementas diferentes pratos confeccionados com este produto emblemático do território. A iniciativa, que integra o Festival Sabores do Borrego 2026, a decorrer nos dias 27, 28 e 29 de março, conta com a participação de 14 restaurantes dos concelhos de Castro Verde, Aljustrel e Eurica. De acordo com a autarquia castrense, esta semana pretende promover e valorizar o borrego do Campo Branco, um produto endógeno de excelência, reforçando a ligação entre a produção local, a restauração e todos os que procuram experiências autênticas à mesa. Moura acolhe no dia 22 de março mais uma edição da Corrida de Obstáculos Lynx Race. Segundo anunciou a Câmara de Moura, são cerca de 800 atletas a ser desafiados a todos os níveis nesta prova, combinando diversão com a promoção da prática desportiva ao ar livre. Segundo o município, a Lynx Race é um verdadeiro teste à motivação, empenho e resistência dos participantes, mantendo, desde a sua criação, os valores fundamentais de inclusão, resiliência e honestidade. A prova, organizada pelo Lynx Race Club, em parceria com a Câmara de Moura, contará com cerca de 40 obstáculos distribuídos por dois percursos distintos, um de 10 km e um de 5, com partida e chegada no castelo. A Lynx Race Moura é a 25ª edição desta corrida de obstáculos em Portugal e integra uma etapa da Liga OCR Portugal. Existem duas modalidades distintas, competição, em que os atletas terão de ultrapassar corretamente os obstáculos para continuarem a competição, e Open, onde não há regras, ou seja, os atletas correm, passam os obstáculos sem penalizações e sem competição. A Câmara Municipal de Vidigueira organiza no próximo dia 29 de março, a partir das 10 da manhã, o Trilho dos Cogumelos em Alcaria da Serra. A iniciativa, com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja, tem um percurso competitivo de 16 km, um mini-trail de 10 para maiores de 18 anos, a Corrida dos Futuros Campeões, com 8 km, destinada a participantes a partir dos 14 anos, e uma caminhada de 8 e 10 km. Segundo a Câmara de Vidigueira, os participantes vão poder desfrutar de uma experiência inesquecível através de percursos pelas pacatas e singelas ruas da aldeia e pelos trilhos ao longo da Serra de Alcaria. No final haverá um almoço tradicional com animação musical. As inscrições na plataforma A Correr estão a decorrer até 24 de março. E hoje é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Não devemos aceitar a normalização do controlo do Estado por quem governa. Os governos, sejam nacionais, regionais ou locais, são eleitos direto ou indiretamente para governar o que é de todos nós, o Estado. Os governos não são o Estado. Por mais que tentem alimentar essa confusão, são escolhidos para administrar e gerir a coisa pública, o que é de todos. Vem isto a propósito da nomeação de trabalhadores para a administração pública, principalmente para lugares de chefia, direção ou administração. Depois de terem sido aprovadas algumas regras com vista a evitar ou atenuar o nepotismo na contratação e nomeação de pessoas pelos governos, registou-se durante algum tempo uma certa preocupação com a isenção na escolha das pessoas para o exercício de funções na administração pública. O princípio geral a aplicar é o do concurso público, com algumas exceções para a seleção, contratação e nomeação de pessoas para a administração pública, de forma a garantir a isenção e proporcionar igualdade de oportunidades a todos os interessados. A principal exceção é a da escolha de colaboradores para os gabinetes de apoio dos governantes e autarcas, que é feita com base na confiança política e pessoal, tendo em conta a especificidade das funções que exige confiança em quem as exerce. Todas as outras escolhas, salvo raras exceções devidamente justificadas, devem obedecer ao princípio geral do concurso público, que deve preencher determinados requisitos que contribuam para a seleção isenta dos diversos candidatos a quem deve ser proporcionada igualdade de oportunidades. existem alguns cargos de chefia, direção, administração, que devido à saída imprevista dos seus titulares, podem ser preenchidos em regime de substituição temporária até serem selecionados os novos titulares efetivos. De um modo geral, os titulares destes cargos também podem ser reconduzidos quando termina o prazo da comissão de serviço, que é a figura jurídica usada na sua nomeação. A recondução deve acontecer quando os titulares daqueles cargos os exercem a contendo, cumprindo satisfatoriamente as suas funções. Apesar das regras aprovadas, o que se verifica com demasiada frequência é o seu incumprimento, usando quem tem a competência para as nomeações, os mais variados truques que acabam por subverter aquelas regras e os princípios a que devem obedecer, escolhendo quem entendem designadamente pessoas da sua cor política, amigas ou familiares. E é assim que sempre que muda o governo assistimos a um fartar vilanagem na nomeação dos chamados rapazes e raparigas, muitos deles recrutados nas juventudes partidárias, para um número cada vez maior de lugares e cargos. O regabof atingiu níveis de nepotismo inadmissíveis em que os que nomeiam já nem sequer se preocupam em apresentar justificações ou alguma aparência de fundamentação das escolhas para as nomeações que fazem. O mesmo acontece com o afastamento dos titulares desses cargos quando atinge o fim do prazo da comissão de serviço, por mais reconhecido que tenha sido o mérito com que exerceram as funções para dar lugar a pessoas da sua confiança ou simpatia. Foi o que recentemente se verificou com o afastamento de alguns administradores de altos cargos do Serviço Nacional de Saúde, da vice-presidente da CCDR do Alentejo para a Cultura e dos diretores do Teatro do Bairro Alto e do Museu do Aljube, em Lisboa, só para referir a alguns dos mais mediáticos a quem foi consensualmente reconhecido o mérito pela forma como desempenharam as suas funções, tendo sido substituídos, em alguns casos, por pessoas sem experiência nem currículo comprovados, mas todos do partido que está no poder. Ou seja, o que devia ser exceção está a ser transformado em regra, o que devia ser rejeitado está a ser normalizado. E a justificação que é dada, frequentemente pelo governo e pelas autarquias e repetida pelos seus seguidores políticos é de que estes estão a fazer o que outros fizeram e que todos fazem o mesmo. Mas, se é para fazer o mesmo do pior que os outros fizeram, não faziam falta nenhuma. Para pior, já bastava como estava. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, que de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai ser de período de céu muito nublado, com aguaceiros mais prováveis no litoral centro e sul, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, com vento fraco a moderado de sul-sueste, superando por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro e sendo moderado a forte nas terras altas. Subida da temperatura mínima, pequena descida da temperatura máxima. Máximas que poderão atingir os 18 graus em Beja, 19 em Évora, 17 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.